A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África deste 10 de novembro de 2017. São 12 horas e 30 minutos aqui em Washington, 19 horas e 30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 16h30 em Cabo Verde. Ao microfone, nos próximos 30 minutos, Amâncio Miguel. Nas notícias hoje, os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Rússia, Vladimir Putin, apertaram as mãos e trocaram algumas palavras no jantar da Cimeira da Cooperação Económica da Ásia-Pacífico, no Vietnã. O secretário de Estado americano, Rex Tillerson, disse hoje não ter qualquer indício de que o dimissionário primeiro-ministro do Líbano, Saeed al-Hariri, se encontra detido na Arábia Saudita contra a sua vontade. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé, Príncipe em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, onde estamos concretamente em Quelimane, na Zambésia, com a Rádio Nova Paz e em Nampula, com a Rádio Encontro em Cabo Verde, Rádio Comercial na cidade da Praia, na Guiné-Bissau, na cidade de Bissau, Pidjigiti, capital FM e em São Tomé, Príncipe, a Voz da América transmite através do seu emissor local. Pode acompanhar esta emissão na internet, o nosso endereço é o www.voaportugues.com. No Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat, a nossa referência é VOA Português. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Esta emissão tem na produção Doris Dodson e na técnica conosco está o Aldrius Regis. E quando são 12 horas e 32 minutos aqui em Washington e 16h32 em Cabo Verde, vamos às notícias. Os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Rússia, Vladimir Putin, apertaram as mãos e trocaram algumas palavras por altura do jantar da Cimeira da Cooperação Económica da Ásia-Pacífico, que decorre no Vietnã. O breve encontro aconteceu após a Casa Branca ter indicado ser especulação que Trump iria manter conversações com o dirigente russo à margem da mesma cimeira. A porta-voz da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders, referiu que os dois dirigentes poderiam manter um breve diálogo, mas que não seriam conversações formais. O secretário de Estado americano, Rex Tillerson, disse hoje não ter qualquer indício de que o dimissionário primeiro-ministro do Líbano, Saad al-Hariri, se encontra detido na Arábia Saudita contra a sua vontade. Tillerson avisou os países da região para não usar o Líbano para os seus conflitos. Anteriormente, o líder do grupo libanês Hezbollah, Hassan Nasrallah, tinha acusado a Arábia Saudita de deter Hariri e de ter pedido a Israel para atacar o seu movimento. Hariri anunciou a sua demissão de primeiro-ministro a partir da Arábia Saudita no passado fim de semana, afirmando estar em perigo de vida e acusando depois o Irão e o Hezbollah de quererem dominar o Líbano e a região. Suspeitos militantes mataram a tiro 9 camionistas na região do Sinai, no Egito, tendo depois incendiado os veículos, disseram hoje fontes de serviços de segurança e de saúde. O incidente ocorreu ontem na região onde as forças egípcias combatem desde 2014 grupos ligados ao Estado Islâmico, que têm como alvo forças de segurança e ocasionalmente atacam infraestruturas estatais e comerciais. Duas fontes de equipas de segurança disseram que os militantes atacaram camionistas que transportavam carvão mineral para uma fábrica de cimento. Nenhum grupo reivindicou de imediato a autoria daquele ataque. Na República Democrática do Congo, iniciou o julgamento de 18 pessoas, incluindo um deputado provincial, em Kavumu, acusados de terem violado dezenas de crianças. Pelo menos 46 crianças, algumas de 18 meses de idade, foram violadas na vila de Kavumu entre 2013 e 2016, o que foi alvo de críticas internacionais ao governo do Congo no tratamento da situação. Em junho do ano passado, as autoridades prenderam Frederic Botomique, deputado da província do Kivu Sul e membros de uma milícia alegadamente por ele dirigida em conexão com os casos de violação sexual. Os ativistas esperam que este julgamento, que poderá durar semanas, marque uma viragem na impunidade de casos de género no Congo Democrático. A Costa do Marfim assinou um compacto de quase 525 milhões de dólares com a cooperação do Desafio do Milênio do Governo dos Estados Unidos. A verba será usada durante um período de 5 anos para impulsionar o crescimento econômico naquela nação da África Ocidental e promover a estabilidade e a segurança regional. O fundo destina-se a apoiar o crescimento e o investimento privado para melhorar as condições de especialização dos trabalhadores e reduzir os custos do transporte. O programa, financiado pelos Estados Unidos, iniciado pelo presidente George Bush, e ao longo dos anos tem beneficiado de apoio bipartidário. A agência trabalha com países em desenvolvimento que se comprometam com a boa governação e a liberdade económica, entre outros princípios básicos. O programa é conhecido na sigla em inglês como, ou melhor, no nome em inglês, como Millennium Challenge Account. Nos próximos 25 minutos iremos falar da seca em Cabo Verde, de uma acusação de corrupção em Angola e também da falta de água em São Tomé e Príncipe. Em Moçambique, juristas dizem que a não aplicação efetiva das penas e medidas alternativas à prisão contribui para a superlotação das cadeias, muitas das quais ultrapassam a sua capacidade reclusória. Ramos Miguel, em Maputo.
Alguns juristas dizem que a não aplicação efetiva das penas e medidas alternativas à prisão está a agravar o problema da superlotação das cadeias moçambicanas, muitas das quais superam de longe a sua capacidade reclusória. O Código Penal moçambicano prevê várias medidas destinadas a assegurar que, face à superlotação das cadeias, as pessoas em situação de reclusão tenham as condições mínimas para a sua dignidade enquanto seres humanos. Entre essas medidas inclui-se a pena alternativa à prisão, cuja aplicação, segundo o jurista António Bassiquete, não tem sido efetiva, dada a ausência de um órgão fiscalizador e coordenador independente ou adstrito aos tribunais. Para o jurista, a aplicação da pena alternativa à prisão, para além de contribuir para o descongestionamento das cadeias, teria também um impacto psicológico, sobretudo num dirigente que, por exemplo, fosse obrigado a recolher lixo no Conselho Municipal.
Suponhamos, por exemplo, um diretor provincial condenado por violência doméstica. Passar 6 meses a transportar lixo, dá toda a gente a ver que, de facto, ele mudou, está a transportar lixo. Isso pode ter um impacto psicológico muito grande neste indivíduo. Agora, a questão é, como fiscalizar o cumprimento desta pena? Nós fizemos um código bonito, mas, na prática, está difícil aplicar essas medidas. E seriam muito boas, porque há muita gente que está numa situação de ociosidade aí a nível dos estabelecimentos, e que estão a acarretar custos adicionais ao Estado.
Por seu turno, o jurista Egídio Plácido considera que numa situação de crise econômica financeira em que o país se encontra, a aplicação de penas alternativas à prisão até seria um alívio para o próprio Estado.
Andamos com os hospitais sujos, andamos com as estradas sujas, enquanto há muita gente na cadeia que nada faz, que nada produz.
O bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambique, Flávio Menete, refere que por causa da superlotação, em alguns casos, os reclusos têm que fazer escala para dormir.
Temos situações em que cidadãos não podem sequer dormir em simultâneo, têm que fazer escala para dormir, e isto não abona o nosso sistema. Nós temos que pensar neste aspecto da superlotação das cadeias.
O governo reconhece que praticamente todas as cadeias moçambicanas estão superlotadas e, para o ministro da Justiça, Isaac Xande, essa situação deve-se à não aplicação de alguma das medidas previstas no Código Penal.
A aplicação efetiva das medidas e penas alternativas à pena de prisão. Portanto, se nós aplicássemos nos termos em que está estabelecido no Código Penal, eventualmente nós teríamos menos gente nos estabelecimentos penitenciários do que temos hoje. Portanto, nós precisamos tornar efetiva a aplicação destas medidas.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Em Luanda, a capital de Angola, o principal partido da oposição, UNITA, anunciou hoje que vai exigir com urgência a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para averiguar responsabilidades políticas e administrativas no descaminho de verbas do Fundo Soberano daquele país. Isto acontece depois de revelações que o Fundo Soberano teria investido dinheiro em contas bancárias no estrangeiro, algo que aquele fundo diz não ter nada de ilegal. Koke Mukuta, em Luanda.
Alcides Sakala, porta-voz da UNITA, diz que a direção do seu partido já orientou a sua bancada parlamentar para exigir do Parlamento a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar o descaminho de verbas do Fundo Soberano.
Fundamentalmente, nós somos pela transparência. É uma questão que nós temos vindo a levantar já ao longo de todos estes anos. portanto, neste esforço de se combater a corrupção que se institucionalizou no nosso país, pensamos que no quadro atual de mudanças que o país está a viver, há que se responsabilizar criminalmente todos aqueles que estão envolvidos em escândalos financeiros de que são conhecidos no nosso país. Foi nesta base que a direção da UNITA orientou, de facto, o seu grupo parlamentar para que se crie com urgência uma CPI, portanto, uma Comissão Parlamentar de Inquérito, para se averiguarem responsabilidades sobre este processo.
Lembro que em comunicado a UNITA exige também que a Procuradoria-Geral da República assume suas responsabilidades constitucionais e legais, de modo a investigar e responsabilizar criminalmente todos envolvidos nestes atos. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque Mukuta, que nos falou de Luanda, onde são 18 horas e 41 minutos, neste momento 12 e 41 aqui em Washington. Líderes cabo-verdianos e diplomatas que ali trabalham, procuram formas de mitigar os efeitos da seca que afeta a agricultura em Santiago, em particular a maior ilha do arquipélago. Os Estados Unidos disponibilizaram ajuda depois de terem visto o devastador cenário. Mais dirigentes acompanham a situação, tal como reporta o Eugênio Teixeira.
Hoje é a vez do Primeiro-Ministro e o Ministro da Agricultura e Ambiente deslocarem-se ao terreno para o contacto direto com agricultores, criadores de gado e habitantes dos concelhos da Zona Norte de Santiago. Há bem poucos dias, o chefe do governo reuniu-se com os autarcas do país, encontro de trabalho que serviu para traçar estratégias no quadro do plano de emergência aprovado pelo Executivo para fazer face ao mau ano agrícola. Após a aprovação do plano, orçado em 850 mil contos, agora está-se a trabalhar na mobilização dos recursos junto de parceiros internacionais e países amigos, mas muitas pessoas das zonas afetadas pedem medidas urgentes. Na sequência da visita que realizou a algumas localidades do interior de Santiago e Ilha do Fogo, o embaixador americano Donald Eflin, sensibilizado com a situação difícil que se registra neste momento devido à falta da chuva, anunciou uma ajuda de $50 mil do Fundo de Assistência Internacional para Desastres IDA.
É um mau ano agrícola, há muitos problemas com o povo do campo de Cabo Verde. Eles não têm água para os seus animais. Estou preocupado.
No quadro do plano de emergência, o governo acionou um acordo de colaboração com a Associação de Instituições de Microfinanças, passa a contar com uma linha de crédito de 50 mil contos, verba para ajudar os agricultores e os criadores de gado a enfrentarem as consequências do mau ano agrícola. Para Francisco Tavares, representante da Associação de Microfinanças, trata-se de um programa que vai ajudar a minimizar os problemas que os homens e mulheres do campo enfrentam.
O programa impõe grandes desafios às instituições de microfinanças, que terão de lidar diretamente com os potenciais beneficiários, disponibilizando recursos financeiros de forma célere e segura.
O ministro da Agricultura, Gilberto Silva, destaca a emergência que o arquipélago vive devido à falta das chuvas para justificar as facilidades subjacentes ao acordo ora firmado.
Na medida em que resolve-se rapidamente em 48 horas, temos taxa de juros zero para aqueles que irão aceder a este crédito e, sobretudo, também vemos um aumento do período de carência em função dos montantes e em função, naturalmente, também das culturas. Mas o importante é dizer aqui que o agricultor e o criador de gado saem a ganhar com esta medida.
Situação da seca preocupa as autoridades cabo-verdianas, que estão a trabalhar na procura de soluções para minimizar os efeitos do mau ano agrícola. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira, reportando da Cidade da Praia sobre esta situação da seca que abate em particular a maior ilha do arquipélago, que é Santiago. Não muito longe, há escassez de água nos bairros da capital, São Tomé. Oscar Medeiros procura saber o que as autoridades estão a fazer.
Perante a situação, a empresa de água e eletricidade EMAE está a racionar o fornecimento de água em todos os bairros da capital do país e arredores.
A água aqui corre domingo, segunda não corre, terça não corre, quarta, quinta não corre, corre sexta. Quem tem que fazer uma pacarinha para ir para a água no sítio, porque a água é uma coisa que a gente usa sempre. Estamos aí, né, já em tempo de chuva, mas a gente está em claro de água.
A água vem lá para as 5 horas. A água costumava vir desde 4 horas, agora vem 5, 7 horas já vai embora. Absolutamente fica sem água em casa, 2, 3 dias, até o dia que ela ocorre.
O diretor da água da EMAE, Abel Vila Nova,
explica o que está a acontecer após o prolongamento pouco habitual da gravana, o período seco do ano.
Nós, neste momento, temos a produção dos sistemas que abastecem essas localidades num nível de caudal bastante reduzido, porque são localidades abastecidas através do sistema de água de nascente e, neste momento, no mês de novembro, o nível de produção nesses sistemas diminuiu consideravelmente. E as nascentes são abastecidas através dessa chuva que infiltra, e como nós não temos tido chuva nos últimos tempos, então temos estado a consumir o que estava armazenado e não tem havido o reabastecimento, por isso que os caudais das captações das nascentes têm estado em baixo nível.
Um problema provocado pelas alterações climáticas que, segundo os meteorologistas, poderá repetir-se no próximo ano, como explica Adérito Santana.
No período de novembro a março, as precipitações vão aumentar, mas vão diminuir no período de maio a setembro. Ou seja, nós já temos os três meses de gravanas habituais, que é junho, julho e agosto. Nós vamos ter, de acordo às projeções, uma redução significativa no mês de maio e vamos ter redução significativa, portanto, nos meses de setembro e outubro.
Alterações climáticas na origem da falta de água em São Tomé e Príncipe. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Os líderes dos Estados Unidos e China apresentaram diferentes pontos de vista claramente em relação ao comércio na Ásia e em discursos feitos a líderes empresariais hoje. O correspondente da Voz da América, Steve Herman, enviou a reportagem a partir de Da Nang, no Vietnã, e João Santarita apresenta.
Falando numa reunião de diretores empresariais da região Ásia-Pacífico, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse à audiência que está pronto a fazer acordos comerciais bilaterais com qualquer país da região. Mas Trump rejeitou categoricamente acordos multinacionais, como a parceria Transpacífico de 12 nações, que ele abandonou nos primeiros dias do seu governo.
I will make bilateral trade agreements with any Indo-Pacific nation that wants to be our partner.
Farei acordos comerciais bilaterais com qualquer nação do Indo-Pacífico que queira ser nosso parceiro e que obedeça aos princípios de comércio recíproco e justo. O que não faremos é entrar em acordos alargados que amarram as nossas mãos, destroem a nossa soberania e tomam a aplicação séria praticamente impossível. Trump lamentou que no passado, quando o seu país baixou as barreiras comerciais, outros países não abriram os seus mercados aos Estados Unidos. A partir de agora, avisou Trump, os Estados Unidos esperam que os seus parceiros sigam fielmente as regras.
We expect that markets will be open to an equal degree on both sides and that private industry, not government planners.
Nós esperamos que os mercados sejam abertos igualmente por ambas as partes e que o investimento privado e não planeadores do governo irá dirigir o investimento. Já o presidente Xi Jinping, cuja subida do país tem sido resultado em grande parte do planeamento governamental, falou logo de seguida em Da Nang. Xi apoiou o conceito multilateral, apelando particularmente à criação de uma zona de comércio livre, Ásia-Pacífico, que serviria para harmonizar os acordos económicos regionais e bilaterais. A China não fazia parte da parceria Transpacífico, que era liderada pelos Estados Unidos e Japão, e que tinha tido como objetivo servir de entrave às ambições estratégicas da China. Xi disse que a globalização é uma tendência irreversível, mas disse que o mundo tem que trabalhar para a tornar mais equilibrada e inclusiva. Atualmente, o progresso em direção à globalização económica está a deparar com ventos contra. Uma das razões é que não é suficientemente inclusiva. Tem que haver mais esforços para assegurar que diferentes países e pessoas de diferentes níveis de vida possam gozar os benefícios do desenvolvimento e que a vista bonita à distância se torne numa realidade. Os pontos de vista diferentes, expressos pelos dirigentes das duas maiores economias e forças militares, levantam a questão de saber se isto poderá levar a um eventual confronto entre os Estados Unidos e a China, ou se os dois países encontrarão um meio para a consistência pacífica a longo prazo.
O líder da oposição do Quênia, Raila Odinga, afirmou aqui em Washington que os quenianos estão tão irritados com a eleição presidencial que consideram a secessão. Ana Guedes.
Raila Odinga, cujo discurso foi transmitido pela televisão queniana, disse aos que escutaram no Centro de Estudos Estratégicos Internacionais que a exclusão coloca uma ameaça que pode dividir o país.
O mundo must not be deceived that this is merely an electoral crisis triggered by the third straight rigged election.
O mundo não pode ser enganado com o que é apenas uma crise eleitoral provocada pela terceira eleição fraudulenta seguida. Esta crise é geral e resulta da tentativa ilegal de permanência no poder. Ameaça reverter tudo o que alcançamos, destruindo a nossa sociedade interétnica e democrática. Deixe-me ser honesto. O Quênia está a caminho de uma ditadura definitiva. O governo do Jubileu, partido que está no poder no Quênia, apoderou-se de todas as instituições ou saqueou todas as instituições para atingir o seu objetivo para, ao longo prazo, controlar o aparelho de Estado ou, pelo menos, até o objetivo autodeclarado de governar até, pelo menos, 2032.
Odinga disse que os quatro presidentes que o Quênia teve desde a independência em 1963 eram das comunidades Kikuyu e Kalenjin, apesar do facto do país reconhecer 44 grupos étnicos. O presidente Uhuru Kenyatta é Kikuyu e o seu vice, que deverá concorrer nas próximas eleições, é Kalenjin. Odinga recusou competir na repetição das presidenciais, que descreveu como uma impostura. Kenyatta ganhou-as com 98% dos votos. O Tribunal Supremo Keniano anulou os resultados das presidenciais de agosto, citando irregularidades e ilegalidades, e ordenou a repetição num prazo de 2 meses. O Supremo tem até terça-feira para decidir 3 petições. Se os resultados eleitorais forem confirmados, Keniata tomará posse para o segundo mandato a 28 de novembro.
Esta semana, a Costa de Marfim assinou um compacto de quase 525 milhões com a cooperação do Desafio do Milênio do Governo dos Estados Unidos. A verba será usada durante um período de 5 anos para impulsionar o crescimento económico naquela nação da África Ocidental e promover a estabilidade e a segurança regional. Este é um trabalho de Mariama Diallo, apresentado pelo Paulo Oliveira.
O fundo destina-se a apoiar o crescimento e o investimento privado para melhorar as condições de especialização dos trabalhadores e reduzir os custos do transporte. O presidente marfinense Alassane Ouattara referiu à Voz da América a acolher com agrado a decisão.
The money in education will be used to build classrooms to improve the skills of the young people because youth employment is an objective of the government.
O Fundo para a Educação será utilizado para melhorar as condições de especialização, como é o objetivo do governo, os jovens e no domínio dos transportes, servirá para Abidjan, uma cidade de 6 milhões de pessoas, questionada por necessitarmos de melhorar a fluidez do movimento. Na cerimónia de assinatura realizada no Departamento de Estado, Jonathan Nash, o diretor em exercício da Corporação do Desafio do Milênio, assentou que a ausência do treino dos trabalhadores constitui um travão na economia marfinense.
We'll focus on improving basic literacy and numeracy skills in secondary education, complemented by an innovative technical and vocational training.
Iremos centrar-nos na melhoria da instrução básica e da capacidade de educação secundária, complementando o treino técnico e vocacional relacionado com as necessidades reais do sector privado. A Corporação do Desafio do Milênio foi iniciada pelo presidente George W. Bush e ao longo dos anos tem beneficiado de apoio bipartidário. A agência trabalha com países em desenvolvimento que se comprometem com boa governação e a liberdade económica, entre outros princípios básicos. Há apenas 7 anos, a Costa do Marfim enfrentava uma profunda crise política, quando o então presidente Laurent Gbagbo foi removido à força do cargo, após se recusar a aceitar o resultado do sufrágio presidencial de que saiu o vencedor Alassane Ouattara. Mas desde 2002, o país reconheceu um crescimento económico rápido, com o rendimento nacional a rondar os 9%. O Ouattara considera que a disciplina é essencial para manter este índice de crescimento.
Good macroeconomic policies, solid macroeconomic framework that will attract foreign investment.
Produzimos 40% do cacau mundial, refere Alassane Ouattara, mas só processamos cerca de 30%. O presidente marfinense referiu que um outro desafio é o do combate contra o terrorismo, recordando o ataque mortífero do ano passado à localidade de Grand Bassam e apelou uma maior cooperação e apoio ao seu país no seio do recentemente instituído Grupo de Contra-Terrorismo.
E a caminharmos para o final desta segunda parte da emissão vespertina, ainda teremos a terceira parte com Paulo Oliveira, que já está aqui conosco, mas para já convido o João Santarita.
Na página desportiva, hoje vamos começar na África do Sul, onde a seleção sul-africana recebe o Senegal num jogo de qualificação para o Mundial de Futebol. É um jogo que está a decorrer neste momento e que toda a seleção de Cabo Verde está sem dúvida a seguir. E claro está que Cabo Verde não quer de certeza que o Senegal ganhe este jogo, que é uma repetição de um jogo que a África do Sul havia ganho por 2-1. A FIFA disse que o árbitro errou, mandou repetir. Senegal está no topo do grupo com 8 pontos em 4 jogos. Burkina Faso e Cabo Verde têm 6 pontos em 5 jogos. A África do Sul tem 4 pontos com 4 jogos. Para os Bafana Bafana, só interessa ganhar hoje. E se o Senegal ganhar hoje, o jogo de terça-feira entre o Burkina Faso e Cabo Verde já não conta para nada. Hoje temos também um jogo do grupo B, Argélia e Nigéria. Esse é que já não conta para nada. Nigéria já se qualificou. A Argélia está em último lugar, apenas com 1 ponto. Hoje há também jogos de qualificação para o Mundial. Noutras partes do mundo são jogos de repescagem. Temos um interessante Suécia-Itália na zona europeia. Temos também Honduras, Austrália e Nova Zelândia-Peru. Favorito, claro, nestes 3 jogos é apenas o Peru. Ontem, Suíça e Croácia deram um grande passo em frente para se qualificarem. Suíça foi à Irlanda do Norte ganhar por 1-0. Croácia bateu a Grécia por 4-1. Segunda mão é já no domingo. Hoje há também jogos de preparação envolvendo seleções já apuradas. Na Europa temos um apetitoso Inglaterra-Alemanha, sempre um jogo de seguir. Portugal recebe a Arábia Saudita, que também se qualificou, mas vamos lá, não é tida uma grande ameaça frente a uma potência futebolística como Portugal. Portugal, que vai experimentar muitos jogadores, é para isso que servem estes jogos de preparação. O treinador Fernando Santos diz, contudo, que o seu objetivo é só um.
Para nós não há jogos mais ou menos importantes, não há equipas médias do mundo ou melhores. Nós achamos que temos um enorme respeito por todos os adversários, consideramos-os da mesma forma, não nos importa muito o nome, importa-nos é aquilo que nós temos que fazer, temos sempre como objetivo em qualquer jogo procurar vencer, e é isso que fazemos.
Era Fernando Santos, treinador da seleção de Portugal. Vamos agora para o basquetebol americano. Os vice-campeões, o Cleveland Cavaliers de LeBron James, ontem perderam no Texas frente ao Houston Rockets 110-113, Denver 102, Oklahoma 94, Toronto 122, New Orleans 118, Sacramento Kings bateu o Philadelphia 79-78 e a equipa aqui da casa, Washington Wizards, ganhou. Bateu o Los Angeles Lakers 111-95.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Rússia, Vladimir Putin, apertaram as mãos e trocaram algumas palavras por altura do jantar da Cimeira da Cooperação Económica da Ásia-Pacífico, que decorre no Vietnã. O breve encontro ocorreu após a Casa Branca ter indicado ser especulação que Trump iria manter conversações com o dirigente russo à margem da mesma Cimeira. A porta-voz da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders, referiu que os dois dirigentes podiam manter um breve diálogo, mas que não seriam conversações formais. Ponto final com esta nota, a transmissão em Onda Média e também a esta emissão vespertina, a segunda meia hora. Daqui a alguns instantes estará connosco o Paulo Oliveira para a terceira e última parte. Uma das páginas desta terceira página é Artes e teremos como convidada a guineense Mónica Pereira. Boa noite.
Emissão da Voz da América em português. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para a Guiné-Bissau, Cabo Verde, Moçambique, São Tomé. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos igualmente no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. 13 horas aqui em Washington, 34 segundos lá fora. Céu pouco nublado, a temperatura é de 7 graus centígrados. Ao microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dotson, na assistência técnica continua a ser de Audrey Ridges. Temas do dia: no Egito, suspeitos militantes mataram camionistas na região do Sinai. Presidentes Trump e Putin trocaram algumas palavras. 10 de novembro de 2017, sexta-feira, estaremos com o Magazine Cultural, resumo de notícias e editorial da Voz da América. Em Moçambique, as autoridades procuram reformular o sistema prisional, que é alvo de críticas, que aliás é alvo de críticas. Ramos Miguel.
Alguns juristas dizem que a não aplicação efetiva das penas e medidas alternativas à prisão está a agravar o problema da superlotação das cadeias moçambicanas, muitas das quais superam de longe a sua capacidade reclusória. O Código Penal moçambicano prevê várias medidas destinadas a assegurar que, face à superlotação das cadeias, as pessoas em situação de reclusão tenham as condições mínimas para a sua dignidade enquanto seres humanos. Entre essas medidas, inclui-se a pena alternativa à prisão, cuja aplicação, segundo o jurista António Bassiquete, não ter sido efetiva, dada a ausência de um órgão fiscalizador e coordenador independente ou adstrito aos tribunais. Para o jurista, a aplicação da pena alternativa à prisão, para além de contribuir para o descongestionamento das cadeias, teria também um impacto psicológico, sobretudo num dirigente que, por exemplo, fosse obrigado a recolher lixo no Conselho Municipal.
Suponhamos, por exemplo, um diretor provincial condenado por violência doméstica. Passar 6 meses a transportar lixo, dá toda a gente a ver que, de facto, ele mudou, está a transportar lixo. Isso pode ter um impacto psicológico muito grande neste indivíduo. Agora, a questão é, como fiscalizar o cumprimento desta pena? Nós fizemos um código bonito, mas, na prática, está difícil aplicar essas medidas. E seriam muito boas, porque há muita gente que está numa situação de ociosidade aí a nível dos estabelecimentos, e que estão a acarretar custos adicionais ao Estado.
Por seu turno, o jurista Egídio Plácido considera que numa situação de crise econômica financeira em que o país se encontra, a aplicação de penas alternativas à prisão até seria um alívio para o próprio Estado.
Andamos com os hospitais sujos, andamos com as estradas sujas, enquanto há muita gente na cadeia que nada faz, que nada produz.
O bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambique, Flávio Menete, refere que por causa da superlotação, em alguns casos, os reclusos têm que fazer escala para dormir.
Temos situações em que cidadãos não podem sequer dormir em simultâneo, têm que fazer escala para dormir, e isto não abona o nosso sistema. Nós temos que pensar neste aspecto da superlotação das cadeias.
O governo reconhece que praticamente todas as cadeias moçambicanas estão superlotadas e, para o ministro da Justiça, Isaac Xande, essa situação deve-se à não aplicação de alguma das medidas previstas no Código Penal.
A aplicação efetiva das medidas e penas alternativas à pena de prisão. Portanto, se nós aplicássemos nos termos em que está estabelecido no Código Penal, eventualmente nós teríamos menos gente nos estabelecimentos penitenciários do que temos hoje. Portanto, nós precisamos tornar efetiva a aplicação destas medidas.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Líderes cabo-verdianos e diplomatas procuram formas de mitigar os efeitos da seca que afeta a agricultura em Santiago, a maior ilha daquele arquipélago. Os Estados Unidos disponibilizaram ajuda depois de terem visto o cenário. Dirigentes acompanham a situação, como nos afirma o Eugênio Teixeira.
Hoje é a vez do Primeiro-Ministro e o Ministro da Agricultura e Ambiente deslocarem-se ao terreno para o contacto direto com agricultores, criadores de gado e habitantes dos concelhos da Zona Norte de Santiago. Há bem poucos dias, o chefe do Governo reuniu-se com os autarcas do país, encontro de trabalho que serviu para traçar estratégias no quadro do plano de emergência aprovado pelo Executivo para fazer face ao mau ano agrícola. Após a aprovação do plano, orçado em 850 mil contos, agora está-se a trabalhar na mobilização dos recursos junto de parceiros internacionais e países amigos, mas muitas pessoas das zonas afetadas pedem medidas urgentes. Na sequência da visita que realizou algumas localidades do interior de Santiago e Ilha do Fogo, o embaixador americano Donald Eflin, sensibilizado com a situação difícil que se registra neste momento devido à falta da chuva, anunciou uma ajuda de $50 mil do Fundo de Assistência Internacional para Desastres IDA.
É um mau ano agrícola, muitos problemas com o povo do campo de Cabo Verde. Eles não têm água para os seus animais, não têm água. Estou preocupado.
No quadro do plano de emergência, o Governo assinou um acordo de colaboração com a Associação de Instituições de Microfinanças, passa a contar com uma linha de crédito de 50 mil contos, verba para ajudar os agricultores e os criadores de gado a enfrentarem as consequências do mau ano agrícola. Para Francisco Tavares, representante da Associação de Microfinanças, trata-se de um programa que vai ajudar a minimizar os problemas que os homens e mulheres do campo enfrentam.
O programa impõe grandes desafios às instituições de microfinanças, que terão de lidar diretamente com os potenciais beneficiários, disponibilizando recursos financeiros de forma célere e segura.
O ministro da Agricultura, Gilberto Silva, destaca a emergência que o arquipélago vive devido à falta das chuvas para justificar as facilidades subjacentes ao acordo ora firmado.
Na medida em que resolve-se rapidamente em 48 horas, temos taxa de juros zero para aqueles que irão aceder a este crédito e, sobretudo, também vemos um aumento do período de carência em função dos montantes e em função, naturalmente, também das culturas. Mas o importante é dizer aqui que o agricultor e o criador de gado saem a ganhar com esta medida.
Situação da seca preocupa as autoridades cabo-verdianas, que estão a trabalhar na procura de soluções para minimizar os efeitos do mau ano agrícola. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio. Enquanto isto, uma notícia que nos acaba de chegar à redação, um homem atropelou deliberadamente várias pessoas em Blagnac, perto de Toulouse, no sul da França, fazendo pelo menos 3 feridos, 2 dos quais em estado grave. O incidente ocorreu frente ao Liceu Saint-Exupéry e o condutor foi detido no local. O condutor do automóvel, nascido em 1989, tem antecedentes de delito comum, mas não consta, aparentemente, das listas de indivíduos radicalizados.
Hoje vamos a Guiné-Bissau e Cabo Verde, terras que a nossa convidada reclama serem ambas suas. Mônica Pereira, uma voz africana a despontar em Paris, França, é nossa convidada nesta página semanal das artes aqui na Voz da América.
Mônica Pereira é uma artista, música do mundo, que teve aquela sorte, que veio da África, teve aquela sorte de viajar, ter pais que viajaram e que me trouxeram para a Europa, e daqui na Europa descobri o meu universo, descobri várias coisas através dessas viagens que eu fiz. E a Mônica Pereira é uma mulher assim, como todas as mulheres africanas.
A Mônica Pereira tem sangue cabo-verdiano, guinense?
Sim, eu tenho uma mistura, tenho uma sorte muito grande, e hoje em dia eu acho que o mundo é isso, o mundo é misturas improváveis, e sou de uma mãe cabo-verdiana e de um pai guinense, da Guiné-Bissau. E fui criada entre Lisboa, Porto e Paris. Eu acho que as viagens, sinceramente, sempre se tornam ricas de qualquer forma que seja. Para mim é na área musical, mas eu acho que viajar é uma abertura de espírito, ter essa cultura toda num só corpo, numa só alma, eu acho que é importante e abre os olhos, abre as emoções para muitas coisas e abre o coração de ter diferente, como dizer, diferentes visões da vida. Da vida, das viagens, das culturas e tudo o que inclui uma viagem, uma cultura e uma mistura.
Pistolarinha mame, ame que com dondon de casa, ame que pistolarinha mame, ame que com dondon de casa. Babalo, 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 magi babalo, magi babalo. Inimigos passam tá curvando em ti, Macarena bem mal.
Se calhar Paris seja o melhor sítio para começar com a música, sendo uma estrangeira africana, lusófona, e Paris é o tal sítio da música africana, não é verdade?
Eu acho que no Paris tem coisas fantásticas, mas cada país, cada terra tem coisas para dizer. E se fosse acontecer também, por exemplo, na Guiné-Bissau, em Cabo Verde, eu acho que deveria, mas talvez não ia escrever da mesma forma e talvez não ia contar as mesmas histórias e o mesmo ressentimento. Então, para mim, que seja em Paris, ou que seja em Cabo Verde, ou que seja na Guiné-Bissau, ou em qualquer sítio do mundo, eu acho que as inspirações, quando elas vêm, têm que se catar na hora e conforme a gente, o estado do espírito onde a gente está, conforme o que a gente está a viver no dia a dia, conforme a gente quer contar e partilhar com os outros, essa energia ela é importante e quando ela vem é necessário captar na hora e para mim qualquer parte do mundo vale a pena pegar a respiração quando ela está presente.
E para si, a música é um veículo de quê?
A música é um veículo do coração, a música é um veículo da experiência, a música é um veículo da alma, da vida, o que a gente vê dos outros, o que a gente vive nós mesmos. Então, a mim, é isso que me conta a música. Para mim, é como se fosse contar uma história, como se fosse uma experiência, ou como se fosse uma deliverança também. Contar coisas que talvez, dizer coisas que talvez a gente, nós próprios, não estando, por exemplo, na música, talvez não seria capaz de dizer isso a uma pessoa, mas através da música eu acho que há tantas possibilidades e às vezes a gente pode se esconder também atrás da música, pode ter um livro aberto sem dizer que, pronto, vou cantar tal sujeito, mas não se trata de mim. E às vezes trata-se de si, mas a gente também pode se esconder atrás disso, mas para mim a música é mais um exutório, um exutório é uma forma de se liberar e é uma mensagem, a não ser a barreira da língua, é uma mensagem universal e é a única coisa que para mim hoje em dia toda a gente pode unir todas as pessoas, qualquer seja a língua, qualquer seja a terra ou a maneira de crer, Deus ou Alá, é a única coisa que dá unificação para todo um qualquer dentre nós.
Para quem escuta a sua música, nota que tem, é verdade, a marca guinense, a marca cabo-verdiana, mas também há instrumentos da África Ocidental. Isto é por estar em Paris, ter o contacto com muitos africanos, ou é uma opção por si?
Então, para mim, bom, não é só isso. Eu acho que é importante falar das suas raízes. A gente, na África, temos instrumentos e temos músicos estupendos, maravilhosos, que nem sempre são valorizados, que a gente dá valor, não é? Valorizados. Então, eu acho que é normal. De onde eu sou, de onde eu venho, eu sempre ouvi essas sonoridades e estava com vontade de novo ouvir esses sons, que são os sons da minha infância, que são os sons dos meus pais, da minha mãe, da minha cultura. E pensei assim, por que não? Por que não fazer uma mistura de África e Ocidental? E foi assim que nasceu esse álbum, Mulher do Sol. Foi a vontade de através de um simples álbum, de fazer essas fusões musicais. Acho que já foi feito, mas eu tinha muito vontade de ouvir de novo as sonoridades da minha infância. E a minha infância, ela é africana e ela é europeia também. Então, queria fazer essas duas misturas, porque eu acho muito importante que poder contar a nossa história através da música.
A propósito, esta Mulher do Sol, quem é?
Somos todas. São a Mulher do Sol, são todas as mulheres que lutam, que batalham, que fazem crescer a nossa sociedade, que seja a mulher africana, a mulher europeia. Eu acho que todas as mulheres que lutaram para hoje em dia as mulheres terem os que elas são, ter a sua liberdade, poder trabalhar, poder ter filhos, poder ter a sua própria conta bancária, poder ser independente, são todas essas as mulheres do sol. Não somente. Então, para mim, não sou eu a mulher do sol, são todas aquelas que lutaram hoje em dia porque as mulheres possamos ter essa liberdade. E eu acho que a mulher também tem um lugar muito central na nossa sociedade. Para mim é a coluna vertebral da sociedade. Eu, por exemplo, na minha terra, nos meus países, a mulher é a coluna vertebral. E então é uma sociedade matriarcal, não sei se é assim que se diz, diz matriarcal. Uhum. E então eu acho que é importante, para mim foi muito importante o hino à mulher e tudo o que ela traz, o que ela contém em ela.
E assim foi esta página reservada às artes com Mónica Pereira, que acaba de lançar em Paris, França, o seu disco Mulher do Sol. Foi artes com Amâncio Miguel.
Quero te amar, me aconchegar, ver me refleto no teu olhar, ter mil razões para não deixar. Quero de qualquer jeito, não vou negar. Quero sentir teu coração. Não sei dizer não que louca paixão. Não sei tu existir. Que doce sensação. Quero que saibas que eu preciso de você. Me abraça, me beija. Sem você não sou ninguém. Seu meu destino. Thank you.
falar, vai me beijar, sentir meu coração se exaltar, ter mil razões para te amar. Quero de qualquer jeito, não vou negar. Quero sentir teu coração. Não sei dizer, não coloca paixão. Não sei te resistir. Que doce sensação. Quero que saibas que eu preciso de você. Me abraça, me beija. Sem você não sou ninguém. Você é o meu destino, minha religião. Vem me apertar, vem me amar. Sem você não pode ser minha canção. Vem me apertar.
Horas, 21 minutos, 40 segundos aqui na cidade de Washington, céu pouco nublado, temperatura de 7 graus centígrados. O programa do Serviço em Português da Voz da América é escutado nas seguintes frequências, de segunda a domingo, das 17 às 18 horas. A emissão vespertina, incluindo a janela de Angola, pode ser escutada em onda média em 1530 MHz, onda curta em 13.630 e 15.720. A partir das 18h até às 18h30 TMG, de segunda a sexta, pode escutar a terceira meia hora de emissão em português. Esta questão a escutar agora é onda curta nos 13.630 e 9.825. A emissão de sexta-feira do Angola Fala Só pode ser escutada todas as sextas-feiras, das 16h30 às 17h30, 17h30, 19h30 em Angola, nas seguintes frequências. 16h30, 17, onda curta de 13.630 e 17.655. 17h30 em onda média nos 1530 MHz e onda curta em 13.630 e 17.655. Podem aceder à nossa página na internet em VOA Português ou através do telemóvel em VOA Português e acompanhar-nos ainda no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. Resumo de notícias desta sexta-feira. Um homem atropelou deliberadamente várias pessoas em Blagnac, perto de Toulouse, no sul da França, fazendo pelo menos 3 feridos, 2 dos quais em estado grave. O incidente ocorreu frente ao Liceu Saint-Exupéry e o condutor foi detido no local. O condutor do automóvel, nascido em 1989, tem antecedentes de delito comum, mas não consta aparentemente das listas de indivíduos radicalizados. Os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Rússia, Vladimir Putin, apertaram as mãos e trocaram algumas palavras para a altura do jantar da Cimeira da Cooperação Económica da Ásia-Pacífico, que decorre em Da Nang, no Vietnã. O breve encontro ocorreu após a Casa Branca ter indicado, sem especulação, que Trump iria manter conversações com o dirigente russo à margem daquela Cimeira. A porta-voz da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders, referiu que os dois dirigentes poderiam manter um breve diálogo, mas que não seriam conversações formais. O secretário de Estado norte-americano Rex Tillerson disse não ter qualquer indício de que o primeiro-ministro demissionário do Líbano, Saad Hariri, se encontra detido na Arábia Saudita contra a sua vontade. Tillerson avisou os países da região para não usarem o Líbano para os seus conflitos. Anteriormente, o líder do grupo libanês Hezbollah, Hassan Nasrallah, tinha acusado a Arábia Saudita de deter Hariri e ter pedido a Israel para atacar o seu movimento. Hariri anunciara a sua demissão de primeiro-ministro a partir da Arábia Saudita no passado fim de semana, afirmando estar em perigo de vida e acusando depois o Irão e o Hezbollah de quererem dominar o Líbano e a região. No Egito, suspeitos militantes mataram a tiro 9 camionistas na região do Sinai, tendo depois incendiado os veículos, indicaram fontes dos serviços de segurança e de saúde. O incidente ocorreu ontem na região das forças egípcias, combatem desde 2014, grupos ligados ao Estado Islâmico, que têm como alvo forças de segurança e ocasionalmente atacam infraestruturas estatais e comerciais. Duas fontes de equipas de segurança indicaram que os militantes atacaram camionistas que transportavam carvão mineral para uma fábrica de cimento. Nenhum grupo reivindicou de imediato a autoria daquele ataque. Na República Democrática do Congo, iniciou-se o julgamento de 18 pessoas, incluindo um deputado provincial em Kavumu, acusado de ter violado dezenas de crianças. Pelo menos 46 crianças, algumas delas de 18 meses de idade, foram violadas numa vila de Kavumu entre 2013 e 2016, o que foi alvo de críticas internacionais ao governo do Congo no tratamento da situação. Em junho do ano passado, as autoridades prenderam Batumi, que é deputado da província do Kivu Sul, e membros de uma milícia alegadamente por ele dirigida em conexão com os casos de violação. Os ativistas esperam que o julgamento, que deverá durar semanas, marque uma viragem na impunidade de casos de género no Congo Democrático. A Costa do Marfim assinou um compacto de quase 525 milhões de dólares com a Corporação do Desafio do Milênio do Governo dos Estados Unidos. A verba será usada durante um período de 6 anos para impulsionar o crescimento económico naquela nação da África Ocidental e promover a estabilidade e a segurança regional. O fundo destina-se a apoiar o crescimento e investimento privado para melhorar as condições de especialização dos trabalhadores e reduzir os custos do transporte. A Corporação do Desafio do Milênio foi financiada pelo presidente George W. Bush ao longo dos anos tem beneficiado de apoio bipartidário. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O dia 11 de novembro é o dia dos veteranos nos Estados Unidos, um dia para recordar aqueles que serviram nas Forças Armadas deste país e para honrar o sacrifício daqueles que morreram em serviço do seu país. A evocação não se limita aos Estados Unidos. A maioria dos países que estiveram envolvidos na Primeira Guerra Mundial comemoram esta data. Isto porque, a 11 de novembro de 1918, assinala-se o dia em que foi assinado o armistício pelas potências aliadas e a Alemanha, pondo fim ao sangrento conflito que foi na altura denominado da Guerra para acabar com todas as guerras. Este sentimento não perdurou, e desde o termo da Primeira Guerra Mundial, não passou uma única década que tenha sido marcada pela guerra. Sejam os conflitos na Coreia e na Indochina, no sul da Ásia ou nos Balcãs, as batalhas no Norte da África e no Médio Oriente, ou o maior e mais sangrento de todos, a Segunda Guerra Mundial. Os militares americanos têm lutado e morrido, lado a lado com os nossos aliados, para defender as nossas pátrias comuns, os nossos povos ou os nossos ideais. Desde a primeira salva de fogo na Revolução, americanos em todas as gerações têm respondido ao apelo do dever e obtido vitória pela liberdade na hora da necessidade, afirmou o presidente Donald Trump. Hoje, uma nova geração de americanos patriotas luta para vencer a batalha contra o terrorismo, arriscando a vida para proteger os nossos cidadãos de um inimigo que usa o assassínio de inocentes, travando guerra contra a própria humanidade. Hoje, recordamos aqueles que defenderam não apenas a América e o seu povo, bem como de outras nações. Hoje, honramos o sacrifício dos homens e mulheres que lutaram e perderam a vida em todas as guerras e em todos os continentes. Nunca os poderemos substituir, afirmou o presidente Trump. Nunca os poderemos recompensar, mas podemos sempre lembrar-nos deles. Hoje é isto que fazemos. Lembramos. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvinte a emissão da Voz da América em português de 10 de novembro de 2017, sexta-feira, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite. Bom fim de semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.